Bom dia.
Boa tarde.
Boa noite.
Fala galera, estamos começando o episódio número 174 do podcast Triangulação. Hoje é dia 30 de julho de 2023. Eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhado, aparentemente e de momento, apenas pelo meu amigo Fábio Fabinho, Segber Pixels.
E aí, rapaziada, boa noite.
Voltando, né? Voltando de lesão aí, não participou do.
Voltando de lesão,
episódio de passado. Você tá bom, cara?
Eu tô bom, cara, tô saudável, tô rocks. O episódio passado eu não pude participar porque eu tava fora do país, mentira, fora da cidade aqui. A gente foi fazer uma viagem, a Ting foi fazer uma viagem a trabalho e eu fui de gaiato porque era uma oportunidade bacana, tá ligado? É isso.
Quem nunca, né?
Quem nunca? É. Quem nunca filou?
Tá certo, cara, você precisa aproveitar as oportunidades que se apresentam pra você mesmo.
Pois é, cara.
Eu tô bem também, obrigado por perguntar.
Nós, perguntei psiquicamente aqui.
E só muito calor aqui, cara. A gente tem sofrido muito calor aqui. Essas são as semanas que o calor atinge o seu pico, né? Mas a gente vai aguentando aí.
Como dá?
Sim. Fora isso, a gente vai ter que mudar o rigmarole aqui, né? A fatina, o que a gente normalmente fala no começo aqui, porque do nada uma das plataformas que a gente usa mudou de nome, né? O que a gente vai fazer, né?
É verdade, cara.
Não sei nem como lidar com isso, cara. Ah. Porque a gente sempre fala, né, que esse é um podcast dedicado ao universo PlayStation, que novos episódios são lançados todos os domingos, por volta das 5 da tarde, que a gente está disponível nas principais plataformas de podcast. Se você tiver no Apple Podcast ou no Spotify, que você deixe uma review pra gente e tudo mais. E que a gente tá no X.
A gente tava no Twitter.
Agora a gente tava no Twitter, tá no X. Agora a gente tá no X. É. E eu não sei se a gente tem que chamar de X ou se a gente tem que chamar de X.
O que a gente chama de Twitter, o que a gente chama de ex-Twitter, por isso o X é um ex-Twitter. Vai ver por isso, né?
Ex-Twitter?
É.
Ex-Twitter é uma maneira de se falar. Bom, mas a gente tá lá, né? A gente tá lá, tem, outra cor presente. Agora. Arroba PS Triangulação, sem cedilha e sem tio. Mas, Fábio, a pergunta que fica é se no Twitter você postava tweets, no X você posta o quê?
Tweets.
Ah,
eu acho que isso é tipo o tipo de mudança que não vai pegar, tá ligado? Todo mundo vai continuar chamando de Twitter, todo mundo vai continuar chamando de Twitch. Ninguém vai chamar de X.
E um vídeo no X, o que que é?
É, aí complica, né, cara? Não dá pra falar que é um X vídeo. Senão.
Pois é, cara. Senhor Elon Musk complicando a nossa vida aqui, mas tudo bem, né? Vida que segue. Bola pra frente.
Bola para frente.
Bom, esse parece, é um episódio par.
Parece comando de PlayStation, né? Aperta a bola e para frente.
Ou aperta X, né?
Nesse caso, você pode apertar X para frente.
Vamos apertar o X, então, e a gente vai bola para frente aqui. Hoje é um episódio par, 174, então a gente vai contar as notícias das últimas duas semanas. Tava fazendo a pauta, eu até achei que não tinha muita notícia, mas na verdade tem uma quantidade grande de notícias pequenas, né? Não sei se o episódio vai ficar muito longo ou não, mas vamos lá. Sem mais delongas, Fábio, vamos começar com as rapidinhas. Bom, a gente não endereçou a ausência do Chesco, né? Eu esqueci de comentar. O Chesco tá M-I-A.
Mia.
Tá, o Chesco tá Mia, né? Ele tá perdido em ação, cara. E a gente não tem notícias dele, a gente marcou a hora pra começar, ele não apareceu.
Estou certo, esperar. Que está tudo bem.
Pra quem não sabe, a gente o horário que a gente grava é amanhã de final de semana pra ele, então, tipo, ele sempre acorda pra gravar, entendeu? Então, e aí pode acontecer dele passar, perder a hora, né?
Eu ia falar, se a gente marca, a gente costuma gravar no sábado, se a gente marca no domingo, tudo muda, né? Porque aí o despertador que tá pro sábado toca no sábado e não toca no domingo, então é normal.
E também você costuma dormir mais tarde no sábado à noite que na sexta à noite, né?
Pois é.
Mas tudo bem, vamos ver. Se ele aparecer, ele vai literalmente aparecer no episódio. Se ele não aparecer, daí.
Torcemos para que esteja tudo bem.
Torcemos. Sem mais delongas, então vamos começar com as demoradinhas. Desculpa. Com as
rapidinhas, né?
Rapidinhas.
Primeiro, mais fácil.
Rapidinhas primeiro. A gente não costuma falar sobre rumor, mas a gente vai falar dessa vez. Porque o Tom Henderson, que é aquele xero. Twitteiro.
Não é mais um Twitter.
Difícil, né? Cara. Ex-twitteiro do Insider Gaming, ele costuma acertar bastante coisa. E ele postou na semana. Duas semanas atrás. Que o PS5 Pro, que seria a próxima iteração do PS5, é esperado para novembro de 2024, então final de 2024. Ele tem o codinome de Projeto Trinity, que a Sony costuma usar nomes do Matrix, né? Teve Neo já, teve Morpheus. Olhei. Trinity é a menina, né? No Matrix.
É a mulher adulta.
E ele comenta alguns dados aqui que ele tem estado em desenvolvimento ativo desde 2022. Que a ideia é ter resolução meio que padrão 4K e em alguns casos 8K, ray tracing acelerado e pouco mais, cara. E que a gente não pode falar ainda sobre preço e tal. Eu acho que existir um PlayStation 5 Pro é algo esperado. E meio que as datas meio que batem, né?
Então, sim. Desejado, não. Vou falar a verdade. Eu acho um saco a história de PlayStation Pro, tá ligado?
Ah, mas afetou sua vida na geração passada?
Afetou. Teve vários jogos que caíram que era tipo PlayStation 4 Pro compatible e meio que PlayStation 4 compatible rodava super mal no PlayStation 4. Os jogos de final de geração começaram a ficar pesados pra caramba pro 4 normal.
Sei. Eu optei por não comprar e eu, sinceramente, acho que não atrapalhou minha vida. Na verdade, cara, atrapalhou mais minha vida na hora de vender o videogame.
Isso também. Quando você for vender ele, você tá vendendo a versão merda, né, do videogame.
Só que, se você precisar fazer isso duas vezes na mesma geração também, sabe? Vender um, comprar o outro, depois vende o outro, compra o terceiro. Pode ser que você acaba perdendo mais dinheiro na história, sabe? Então... Sei lá. Eu acho que é uma coisa normal, sabe? Acontecer. Não me incomoda tanto. Mas vamos ver. Eu acho, assim, a gente fala que é um rumor, mas acho que é bastante esperado, né? Na verdade, eu tenho mais interesse de saber qual que vai ser a postura da Microsoft em relação a isso, entendeu? Se eles vão ter uma
interação. Então, na briga, não, né?
Se eles vão ter uma interação de metade da geração também ou não, né?
Uhum.
Segunda rapidinha é sobre um bundle que foi anunciado do Homem-Aranha 2, que vem com o controle, vem com uma carcaça diferente, né? Mas assim, a carcaça é aquela carcaça que dá pra você trocar, então não é que vem um videogame diferente, é só que vem o mesmo videogame, mas com uma carcaça diferente.
Só que ela capinha branca no original, né?
Isso, exato. E um controle específico do Homem-Aranha também. É bem bonito, se você tem interesse e não viu ainda, vale a pena dar uma googleada aí pra encontrar.
Achei maneiro. Com cara de Venom, né? Assim, meio contaminado pelo Venom. Então achei legal, cara.
Sim. O que acontece é... Deixa eu ver aqui. Pre-orders desde sexta-feira passada. Desde 28 de julho. Vai ser edição limitada, então tem um número limitado de unidades que vão ser vendidas. E o que eu li também é que já tá rolando bastante
scalpista.
Scalper. Gente que conseguiu comprar e já tá revendendo por bem mais, né? Mas, bom, é aquela coisa, né? Não sei quanto que dá pra evitar isso, é meio normal. Eu
adoraria que desse, não sei como também.
Uma coisa triste é que você não tem como comprar a carcaça separada, né?
Não tem, eu ia perguntar isso.
Não. Podia, senão pô. Deixa de ser limitada essa edição, né?
É verdade.
Eles querem que você compre outro sistema, não que você compre uma carcaça que custa $40, sabe?
Podiam fazer isso, né? Esse legal.
E acho que até o controle também não dá pra comprar
separado. Não dá pra vender sozinho. É. Então você compra usado, assim, praticamente comprou, desmantelou e vendeu as partes separadas, né?
Sim.
Triste, cara. E não vai ser pró, né? Já pensa nisso, por exemplo.
Não vai ser pró porque ele já vai sair no dia 1º de setembro, né?
Então, mas imagina que quem vai comprar agora...
É, pois é, já é bem tarde pra comprar, né?
Se você tem um PlayStation 5, você vai vender o seu PlayStation 5 pra comprar o PlayStation 5 do Homem-Aranha? Pra vender o do Homem-Aranha e comprar o Pro, quando sair, ligado?
É, eu acho que é mais um caso pra quem não comprou ainda, né? Quem sofreu aí com a escassez do mercado e tal, e que tava pensando em comprar agora, e aí sai essa notícia e você fala, puta, vou tentar já comprar esse, né? Não sei, eu acho que a porcentagem de gente que compra já tendo é muito pequena, sabe? Imagina.
É, cara, eu acho que ia ser muito louvável, eu sei que é idealista demais e pouco real pensar nisso, mas ia ser muito louvável se eles falassem, mano, quer saber? Toma aqui, é só carcaça e controle separado, você compra... A carcaça e o controle são um pacote, compra juntos. Mas vale pra qualquer PlayStation 5. Eu ia achar muito honrado eles fazerem isso, honrável, sei lá, honroso, palavra que eu quero usar isso.
É honrável, cara. Talvez seja honrado, mas aí daqui a pouco vem o Chesco e vai encher o nosso saco porque a gente não costuma falar português e que a gente esquece como é que fala e tudo mais.
E não tá errado, cara. Pior é que não tá errado.
Ah, eu falo mais frequentemente que você, né? Eu não deveria sofrer com isso, né?
É, eu falo menos.
Você vai continuar seu raciocínio, velho? Você tá pensando em quanto português você
é
fala?
É isso, falei já, tá. Eu falo menos mesmo.
É honrável.
É um quê? Honrado?
É honrável.
Honrável. Tá, beleza. Honrável. Seria honrável. Pronto, fim.
É, mano, mas a Sony não é honrável. A gente não já sabe nunca disso. É. Nem honrada, nem honrosa. Então...
Nem honrorosa. A gente sabe, a gente nem espera que seja mais campeonato.
Vamos para a próxima notícia rapidinha, então. É sobre o Q-Lite, né? O portátil lá, que não tem nome ainda.
Eu acho que... Pensando aqui com os meus botões agora, nesse momento aqui, não é um raciocínio que eu tô trazendo de muito tempo atrás.
Cara, realmente então, espero que você fale, que você não fale o que você já falou, mas vamos lá.
Será, cara, que eu já falei isso? Eu acho que chamar ele de portátil é sacanagem. Eu já falei isso? Não. Não,
não, mas é um bom ponto.
Porque se ele vai ser só pra...
Ele é pra ficar em casa.
Lá, não é pra ficar em casa. Talvez ele tenha um espaço pra botar um 4G lá, um SIM card nele, 5G, 6G, essa porra que G que a gente tá agora. E você pode fazer isso pela internet fora, mas nunca vai ser viável, pelo menos não pela internet que a gente tem.
E ah, ele 5G não... é sim, cara.
Ah, cara, é por mais que a velocidade seja, a estabilidade é difícil, enfim, sei lá, tudo bem. Não vou entrar nesse mérito agora.
Fica parado, né, mano?
Tudo bem, por mais que seja possível você jogar... Você não tá jogando nada nesse videogame, você tá só streamando pra esse videogame. Então ele não é um portátil, ele é um streamável. Tá ligado? Faz sentido o que eu tô falando?
Não? Sim, sim. Ah. Será que ele vai chamar PS Remote?
Poderia. Talvez até devesse. Provavelmente não.
É. O que eu achei que você ia falar era a sua reflexão sobre o Q Lite e o Q Heavy, sabe?
Eu falei sobre isso? Não.
Falou, cara. Eu achei uma boa ideia, mas é meio que um pouco de wishful thinking também, né? De querer que você esteja certo, não você achar não que você está certo.
O Q-Lite que eu have, o que eu falei do Q-Lite que eu have? De ter uma versão que
é mais poderosa e que roda jogos.
Que roda jogos independentemente, tá, beleza.
Sim, outra aqui é só pra stream. Mas, Fábio, a notícia é que vazaram imagens e vídeos aí do
olha, mesmo?
Do dispositivo sem... É, você não viu? Vou te mandar.
Não vi, cara. Temos links? Manda links.
Eu comentei com o Fábio, com o Chesco uma vez sobre você ficando surpreso com a pauta. É muito engraçado. O que as pessoas devem pensar.
Pô, cara.
O Fábio é um ouvinte que participa do programa.
É, isso que eu ia falar. Eu sou um ouvinte com benefícios aqui.
No último episódio que eu não tava, aconteceu várias vezes do Chesco lendo a notícia você... Caramba, é mesmo? As pessoas vão achar que você tá dramatizando.
Esse papel. Não, é genuíno e real aqui.
Ah, eu sei, as pessoas que não sabem. Então, aparece ele rodando o Android aí.
Pô, Pode ser meio esquisito.
Mas
né?
é literalmente, né? Um DualSense que eles cortam uma serra no meio e enfiam um tablet. Um
iPad no meio. É. E a mão é meio alta ali, né?
A mão?
Tipo, pra você segurar ele, você tá segurando ele na linha do topo da tablet, não na base da tablet.
É, na metade de cima, não tá no centro de massa. Mas
esquisito.
Ah, cara, talvez se não fosse... Viu? É, porque se não fosse ele ia tender a dobrar pra frente, entendeu?
E assim sendo, ele tende a ficar pendurado na tua mão, então você tem mais...
Eu gosto, cara, do formato, parece ser mó confortável.
E tem parece a pegada do controle, também. Né, então...
Que é uma coisa muito importante.
Parece ser gigante, cara.
É.
E não tem o trackpad, né, o touchpad, sei lá. Quer dizer, tem uma tela inteira, né? Que deve ser touchscreen, mas não tem um trackpadzinho. Pô, cara... Maneiro, hein?
Ele preto vai ficar bem mais bonito, né?
Ele preto vai ficar muito mais bonito, pelo amor de Deus, cara. A gente falou disso quando eles lançaram o design do PlayStation 5 logo no começo. Agora eu tenho o PlayStation 5, eu tô acostumado, eu acho ele bonito. Eu acho o meu controle preto e branco bonito. Mas olhando pras imagens do Q Lite aqui...
Meu videogame é preto, cara. Você
trocou as plaquinhas?
Troquei.
Boa.
Troquei, eu tirei ela, comprei uma tinta spray preta.
Você mesmo pintou?
Não, tô brincando.
Você comprou uma placa preta?
Sim.
Tá.
Sim. Pra combinar com o meu controle preto também.
Tem
o
controle preto e o controle branco. Se tivesse pintado você mesmo, cara.
É, que bom que você me conhece nesse nível.
É.
Bom, a notícia não tem muito mais coisa, viu, cara? É só pra quem tem interesse de ver, mas é... Mas é um vazamento mesmo do Q-Lite, ainda sem nome. Vendas, próxima rapidinha, vendas do Final Fantasy XVI.
Conta pra mim o que aconteceu com as vendas do Final Fantasy XVI, Tiago.
A Square Enix contou que 3 milhões de unidades vendidas em dias.
Não é pouco, hein?
É que assim, esse jogo, ele tá... Ele... As vendas dele podem parecer baixas, se você compara com as vendas do Final Fantasy, do 7 Remake. Só que o Remake, ele tava no 4 e a quantidade de dispositivos que podiam rodar ele era, que estavam nas casas, era muito mais alta, sabe? A gente vai falar depois sobre as vendas do PlayStation 5, porque até agora a gente não tinha esse número, agora a gente tem, mas é bastante coisa, cara. O Final Fantasy XVI, estando só no PlayStation 5, vendeu bastante unidade mesmo.
Da hora.
Boa notícia, né?
De cópia de novo? Desculpa.
Três, mas é muito pouco tempo, né? Tipo...
em alguns dias,
acabou,
né?
Acabou de completar um mês o jogo. E essa notícia é de antes de completar um mês. Então, é já de 10 dias atrás essa notícia. Mas... Maneiro, maneiro mesmo. Próxima notícia é sobre um logo atualizado do Red Dead Redemption que vazou.
Significa remake?
Pois é, cara, significa, porque até no data mining lá do logo eles encontraram o codename RDR1RSP.
RSP.
É, tipo o SR que vem depois do 1 deve ser de remaster. E SP, não sei, Special Present, não sei, cara. Single player.
Single player, boa.
Mas seria do 1, né? Nesse caso seria do 1, que é o do... Caramba, mano, como é que ele chama? John Marston. Você jogou Red Dead Redemption?
Cara, um pouco do 2, comecei a jogar com os amigos, mas aí a gente acabou...
A gente já conversou sobre isso, O 1 você não jogou, né?
Não, eles insistiram que eu devia começar pelo 2, porque é prequel, né?
Sim. Putz, cara, eu tentei jogar o 2, né? Eu não consegui, mas não consegui, eu acabei não ficando muito tempo jogando. Mas eu joguei o 1 inteiro, junto com o Chesco na época, inclusive. É muito bom, cara. Ele é de 2010, né? E é um jogo que tá preso no PlayStation 3 hoje em dia, então seria um remake.
Red Dead Redemption 1? Teve remake pra 4?
Não.
Caramba, eu tinha certeza que tinha.
Então vamos esperar notícias aí nos próximos dias. Essa notícia do logo é bem recente, ela foi de quinta-feira passada.
E aí quando vazam essas coisas, o cara tem que correr atrás e lançar oficialmente as notícias, né? Então já já vai ter alguma coisa.
Provavelmente.
A gente vai acabar de gravar, 2 horas depois vai sair o negócio. Né?
Provavelmente entre esse episódio e o episódio que vem já vai ser anunciado. Vamos ver. Por falar em ser anunciado, você sabe que jogo que é o High on Life?
É aquele que é um tipo The Sims, não é?
Não. Então, esse, não, acho que chama Life of Me, ou Life of Us, Last of... Não sei. Esse jogo é o dos caras do Cities Skylines, né? Esse que você tá falando. Last of Life, isso. Não, o High on Life é aquele shooter que é uma pistola que fala com você, sabe?
Ah, tá, tô ligado.
Ele não tinha, né, pra PlayStation 4. Não tinha pra PlayStation, basicamente. Só pra Xbox e computador. E vazou num dia e no dia seguinte ele já apareceu na loja. Isso foi no sábado, domingo passado. E você já pode comprar para PlayStation por 50 libras ou 60 dólares.
Boa.
E... só que tava vendo aqui quando que ele foi lançado pra Xbox. Ele saiu no Game Pass também, né? E eu tava lendo aqui também que tem um DLC chamado High on Knife. Bom nome, hein?
Bom nome, cara.
Muito bom nome.
Vamos fazer uma coisa aqui com faca.
É.
Caramba, que inveja de quem teve essa ideia.
Pois é.
Uma bom, fica diferente.
Fica a dica aí. Fica a dica se você tem interesse. Agora você... pode jogar no PlayStation. Pera aí que eu tô vendo aqui.
Nossa, tô chocado ainda com a história do High on Life, cara. Tô orgulhoso de quem
pensou nisso. Tudo bem, velho. Vai ficar tudo bem.
Vou processar meus pensamentos aqui.
A próxima notícia, rapidinha, é sobre o Insomniac, que supostamente tá trabalhando no Spider-Man 2 e no Wolverine. Que eles fizeram também o Ratchet & Clank, né? Aparentemente, eles estão com um terceiro projeto grande em desenvolvimento, que seria AAA também. A Erin Eberhardt, que trabalhou na Blizzard antes, ela tá trabalhando na
Insomniac.
Na Insomniac agora. Agora.
Agora.
Ela numa... Num vídeo aqui, era um seminário, na verdade, da Full Sail University. Ela meio que soltou que ela tá trabalhando nesse projeto não anunciado ainda, que ela é a diretora do projeto. Vamos ver o que, que vai ser, né?
Mas ela falou que tá trabalhando num projeto não anunciado, não falou qual projeto é.
Exato. Essa é a notícia, na verdade. Poderia ser outro Ratchet & Clank, né? Poderia ser, embora, tipo, colocar alguém da Blizzard não faz tanto sentido, né? Poderia ser, talvez, um Sunset Overdrive, né? A volta do Sunset Overdrive. Poderia ser, talvez, a volta do Resistance, Fall of Man, que são as outras grandes franquias deles. Ou poderia ser alguma outra coisa da Marvel, ou poderia ser um IP novo. Literalmente, tô dando todas as opções possíveis, né?
Ou poderia não ser nenhum desses e ser uma outra coisa.
Não, não dá pra ser outra coisa. Tem que ser uma coisa dessas.
Não é nenhum desses. Tá bom.
Acho que não. Não sei se tem um IP que eu tô esquecendo. IP, mas, enfim. É. Mas vamos ver, vamos ficar atento aí, porque eu acho incrível a quantidade de. Tipo, o tamanho que a Insomniac tá. Eles conseguem soltar jogos excelentes ao mesmo tempo, né? Eles fizeram dois.
Deve ser trabalhar pra eles, cara.
Fizeram dois Ratchet & Clanks muito bons.
Próximo de novo.
O Homem-Aranha 1, o Miles Morales, agora estão fazendo o Homem-Aranha 2, estão fazendo o Wolverine. É muita coisa em pouco tempo, né? Próxima notícia. Armored Core 6, Fogos do Rubicão. São duas notícias, na verdade, viu, Fábio? Primeiro que nessa semana eles confirmaram que o jogo vai permitir... até 6... multiplayer de até 6 jogadores.
Mas só PVP. Não tem co-op nesse jogo.
Correto.
E
3 espectadores. Com espaço para 3 espectadores. Então dá para você ter 6 mais 3. E saiu um vídeo longo aí, né? Quanto tempo é? Deixa eu ver aqui. 13 minutos de gameplay.
De gameplay? Olha aí, caramba.
Né? Você não viu
isso? Eu não vi, eu vi o trailer de historinha só. Que me deixou chateadíssimo, inclusive.
Por quê? Conte-nos mais.
Ah, cara, porque eles anunciaram que o jogo não vai ter co-op. Eles lançaram um jogo, o trailer, aliás, com a história de co-op mais incrível e épica e fantástica, com os robôs lutando contra um robô gigante ali, e, mano, cada um vai pra um lado, um tira daqui, um tira dali. E eu queria passar por isso, eu queria viver essa experiência, e não vou poder, cara.
E se o co-op vem depois?
Existe essa possibilidade? Não brinca com as minhas emoções, tizão.
Ah, existe, velho. Sempre existe, né? É, tudo vale a pena quando a alma aí... não é pequena.
Cara, sei lá. Mas aí será que eles não teriam falado que não tem planos de ter co-op ainda? Não teriam falado de outra maneira? Que eles falaram meio certeza, assim, ó, não tem não, nem vem. Nem começa, eles falaram.
Pode ser que não tenha, sei lá.
O que eu acho louco do Fogo Rubicão, aqui que eu tô vendo o trailer agora, que ele tem uma paleta de cores teoricamente péssima, né? Porque é tudo a mesma cor, é tudo de metal.
Sim.
Mas funciona. Cria uma atmosfera mó da hora, assim. A gente aprende muito isso de ilustração, de animação, de game design, de usar a paleta de cores em seu favor, de sempre diferenciar as coisas, de usar grupos de cores para grupos de objetos, para usar grupos de cores para o personagem, e usar grupos de cores muito diferentes e complementares para o fundo, para destacar mais, para separar uma coisa da outra.
Mas peraí.
E eles, mano... Nope.
Tudo bem, o cenário é bem monocromático, e isso acontece em muitos jogos da From. É, no vídeo, coincidentemente ou não, o personagem do jogador tem a cor bem parecida com a cor do resto do cenário. Eu acho que os robôs vão ser bastante customizáveis, não?
Será? Você vai poder mudar a cor e etc?
É, acho que sim, cara. Dá pra você fazer um Eva não, aí, um Evangelion aí, eu vermelhão, assim, bonitão.
Eu gostaria que sim, mas eu acho que não, velho.
Será, cara?
Eu adoraria que fosse. Você pode pintar teu robô e escolher cores, etc. Eu acho que o que vai ter de customização é, tipo, você pode escolher que partes, que peças, que mecânicas você vai incluir, só.
Mas pode ser que as partes tenham cores diferentes, cara. Eles precisam fazer isso, cara. Tipo, é puta coisa... É uma coisa que é fácil. Ó, tem um robô no 11 minutos, o robô é amarelo. Bem amarelo.
Então, vou até explorar aqui. 11 minutos.
11:40.
11:40. Tá botando 11:30 e é mesmo. As Obrigado, pernas velho. São cinzas, mas da cintura pra cima ele é amarelo.
É,
né? E parece que são partes diferentes mesmo.
É. E tipo, esse negócio do... Que você tava falando de você usar as cores a seu favor e tal. O fato de ser tudo cinza, o fogo, tipo, destaca bastante,
destaca,
né?
Destaca demais, é.
É. E fica bonitão o fogo, assim.
E o fato de ser tudo cinza cria uma atmosfera doida de você estar meio... É, você usa as coisas diferentes, as cores diferentes, pra facilitar a sua compreensão visual das coisas. E eles estão fazendo o contrário, estão dificultando a sua compreensão visual das coisas pra te colocar numa situação de tensão, numa situação de eu não sei exatamente o que tá à minha volta, eu não sei exatamente o que tá ao meu redor, eu não sei exatamente que mal se escondem... No cenário aqui e tal. Acho isso da hora, cara. É tipo, não é um erro que eles estão fazendo, tá ligado? É uma escolha.
Sim.
Não sabe o que eles estão fazendo.
Sim.
Da hora.
É. Só lembrando que o jogo sai quando sai, Fábio.
Ele sai agora, quando sai, né? É, lembrando que ele sai quando sai. Ele sai, acho que em final de agosto ou com setembro. Fires of Ruby on release date. Agosto 25.
25 de agosto. Falta bem mano. Pouco tempo. Bem e tem outro, tempo. Fábio, que é a próxima rapidinha, que é o Lords of the Fallen, que é a continuação.
Lords of the Fallen ou The Lords of the Fallen?
Esse é o sem o The.
Tá.
Primeiro é com o The. Saiu um vídeo de 18 minutos de gameplay também, que estão falando muito bem desse jogo, cara. Eu acho que é um jogo que vale a pena ficar de olho. É, eles devem... A intenção deles é melhorar bastante o primeiro. A data de lançamento é 13 de outubro, então tá bem perto também. Mas, não sei, cara, eu acho que vale a pena ficar de olho que vai ser bom. Claro que ele é um estilo um pouco diferente, ele ainda é um Souls-like, mas ele é mais... Tá mais pra Dark Souls, né? Não tá nem pra... Nem pra Bloodborne, nem pra Armored Core, nem pra Sekiro. Ele tá bem pra Dark Souls mesmo. E um Souls, né? Então, vale a pena ficar de olho, lembrando que esse jogo não é da From. Aos desavisados, ele é da Hexworks.
Uhum.
Mas eu acho que vale a pena ficar de olho. Ele vai sair pra Xbox e PlayStation, geração atual e geração anterior, tá? Nada de PC por enquanto, pelo jeito. Certo?
Beleza. Certo.
Isso é tudo de rapidinha, cara. Vamos
São
pra...
bastante, mas foi rapidinho mesmo.
Pois é, cara. Pois é. Vamos para as demoradinhas. Como de costume, jogos da, PlayStation Plus Essencial foram anunciados. É, esses são os jogos de agosto que você vai poder baixar a partir dessa terça-feira, mais conhecida como 1º de agosto.
Uhum.
É, os jogos são PGA Tour 2K23, que é o jogo de golfe da 2K. Do ano 2023. Esse é para PlayStation 5 e PlayStation 4. Depois a gente tem Death's Door para 5 e 4 também.
Pô, da hora, cara. Esse eu fiquei feliz.
Relembra a audiência que jogo é esse, Fábio?
É um jogo muito bonitinho do Corvo, que parece meio isometriquinho, mas meio Souls-like, tá ligado?
Uhum.
É isso, cara. É um jogo que eu
vi faz tempo. Ele é da Devolver Digital, ele, se eu não me engano, Devolver ele tava no Game Pass. Né? É, certo, sim, desculpa. Ele tava no Game Pass e jogo bem aclamado aí pela crítica, então se você gosta desse tipo de jogo meio mais indie e tal, ele merece a sua atenção aí. Afinal de contas, ele tá de graça pra você assinante.
E ele tem mó cara de jogo que sai na PlayStation Plus.
Tem,
inclusive, que eu não comprei, eu fiquei resistindo à compra. Ele teve até umas promoções não muito generosas. Eu consegui resistir à compra nessas promoções não muito generosas, porque eu sabia que um dia ia estar na Plus, e hoje tá na Plus, cara.
Quem diria, né? Quem diria?
Quem diria que eu consegui aguentar.
Pois é. E parabéns, Fábio. Parabéns por ter aguentado. Eu tô aqui numa cruzada pra me aguentar algumas coisas também, velho.
Que coisas?
O Baldur's Gate 3 tá virando a esquina, velho.
Tá virando a esquina, cara.
É. E se você compra no pre-order, que é até a data de lançamento ainda conta como pre-order, você ganha um upgrade pra versão deluxe, mano.
Olha aí, cara.
É. Só que... Pois é. E aí eu queria comprar nesses sites que vendem os jogos mais baratos, mas não tem, cara, porque tá esgotado, entendeu? Porque tá todo mundo pirando a batatinha por causa desse jogo.
É. Então, por causa da história do urso, né? Certeza.
Não. Pode ser, cara.
Talvez não seja esse o motivo principal.
Pode ser. Cara, eu tô vendo... Ah, tá. Eu tava vendo aqui que eu tinha perdido uma notícia, velho. Olha só. Mas eu achei ela.
Que perigo.
Pois é. Vamos... Então, o terceiro jogo que a gente não falou acho... Eu não sei se é inesperado ou é muito esperado, sabe? Ou não sei se ele chega muito tarde, mas é Dreams, cara.
Dreams? É um jogo que eu esperava já ter tido há muito tempo na Plus.
Pois é, cara. Pois é.
É o tipo de jogo que eu até falo, pô, a gente já não tem esse jogo na Plus, tá ligado? Não rolou isso já? Mas não rolou isso já.
Não rolou.
E aí, você tá animado que vai sair Dreams na Plus?
Então, cara, a questão é que assim... A gente até tava conversando com o Chesco sobre isso offline, e ele falou com razão. Em abril eles anunciaram, a Media Molecule anunciou que tava abandonando o suporte, né?
Ah, então, e aí?
É, tava largando. E.
E agora a gente joga na Plus e não vai ter suporte, é isso?
Pois é. O suporte é até 1 de setembro, cara.
Ah, cara, isso é meio.
Só que assim, eu não sei. Pois é, mas eu não sei o que vai acontecer com o jogo depois do 1 de setembro, entendeu?
Ah, se não tem suporte, provavelmente não vai ter servidor. Se não tem servidor, você provavelmente não vai poder baixar ou subir ou baixar coisas. E aí? Que é a grande parada do jogo, né? Que a grande parada do jogo é você poder fazer seus próprios jogos, fazer suas próprias coisas e as pessoas poderem baixar e jogar.
Ó, tá falando aqui que os servidores vão continuar online, sim.
Eles vão só parar de fazer patch, parar de fazer fixes, parar de
Na verdade, eles estão colocando um ponto final nos esforços de live service do jogo, entendeu? Não sei se tinha paradinha de temporada, alguma coisa assim, sabe? Mas...
Um jogo onde você faz o que você quiser, é meio estranho.
Pois é, cara. Pois é. Eu sempre tive muita curiosidade, especialmente nas ferramentas de fazer o jogo. E eu vou dar uma olhada, cara. Eu vou instalar, porque afinal de contas não custa nada, né? Eu vou instalar, vou dar uma olhada nos jogos que estão trending, dar uma experimentada. E quero dar uma brincada também com as ferramentas de criação, só pra ver qual é que é, sabe?
Uhum.
E é isso que a gente tinha de jogos da Plus.
Um mês bom, cara. Eu diria que é um mês bom.
Eu achei um mês muito bom, cara. O PGA Tour falam muito bem dele.
Falam bem, né?
É, a 2K tem um certo problema com microtransactions, eles insistem muito em microtransactions. No NBA, por exemplo, toda vez que você entra, te oferecem, sabe? Que é só você apertar um botão pra falar que você não quer. Mas toda vez que você entra no jogo, te oferece, isso é meio chato. Mas também falam que esse jogo... Eu tava dando uma lida pra ver se eu ia baixar ele ou não. Esse jogo é meio que simulation demais, assim, sabe? É meio que complicado pra quem... Tipo, não é a experiência arcade que talvez algumas pessoas esperam, entendeu? Especialmente se você nunca jogou golfe na vida e tal. Acho que conhecer um pouco de golfe ajuda também.
Tá. Mas acho que pra mim o mais maneiro é o Death's Door, cara. É o tipo de jogo que faz o mês da Plus e que tinha que estar na Plus e que demorou pra estar na Plus, tá ligado?
Próxima notícia, vamos ver aqui. Temos 10 jogos que foram anunciados que eles estão saindo do serviço da PlayStation Plus e da Extra. São eles Borderlands 3, Nidhogg, DCL, o jogo, que eu não sei que jogo que é. Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Grit.
Ah, DCL é o de drone.
Claro.
É jogo de corrida de drone, tá ligado?
É um jogo de drone mesmo, tô vendo a capa aqui. The Crew 2, 8-Bit Armies e Carmageddon, Max Damage. Esses jogos estão saindo, tá? Então, fiquem atentos aí se vocês estão jogando os Yakuzas e tal. Vai sair. E o Borderlands 3 também, né? Já são os mais importantes. Eles vão sair no dia 15 de agosto, tá? Então, na metade do mês. E, pra compensar essa notícia, tem uma notícia que eu achei excelente. Muito, muito, muito boa mesmo. Que o Sea of Stars, que é aquele jogo JRPG que vai sair dos caras que fizeram o The Messenger, o estúdio Sabotage, que tá previsto o lançamento dele pra 29 de agosto de 2023, ou seja, esse mês, e que ele vai custar $35, ou seu equivalente local, ele vai ser lançado na PlayStation Plus Extra, cara.
Direto, cara.
Na faixa.
Uma notícia maravilhosa.
Pois é, a lá Game Pass. Aí você pode perguntar, tá, mas se eu tenho o Game Pass, eu saio perdendo? Não, porque no Game Pass vai acontecer uma coisa.
Boa. E se eu tenho os dois, você ganha duas vezes.
Pois é, cara. E aí, se você é que nem o Fábio, você pode jogar ele duas vezes e ganhar achievements e troféus.
É.
Mas você não é como o Fábio, então não faça isso.
E o Fábio não tem um Xbox, então, na verdade, passou.
Passou. Mas, pô, cara, é um RPG que tem tudo pra ser bonitinho aí. Tem o demo dele também, já tá disponível pra jogar. Mas eu tô bem interessado nesse jogo, cara. Há meses. Então eu vou...
Meses.
Vou jogá-lo.
Eu tô interessado também. Eu tô seguindo um dos artistas que faz no Instagram, então eu fico vendo imagens postadas lá, é um pixel ótimo bonito, acho que vai ser da hora, cara.
Pra quem precisa de ajuda pra visualizar o jogo, ele tem um estilo bem parecido com o Chrono Trigger, tá?
É um estilo bem parecido com o Chrono Trigger, porém modernizado, assim, tipo, feito hoje em dia, então é um pouquinho mais refinado, é um pouquinho mais bonitinho. Eles estão trabalhando muito com engine de iluminação. Então tem umas luzes que fazem com que o pixel art ganhe uma profundidade irada, assim. Tá bem bonitinho o jogo, tá bem legal. O jogo parece muito de jogabilidade também, o Chrono Trigger. Então eu acho que vai ser um jogo firmeza, cara.
Vai. Mas, sim.
Quem não conhece, vê aí que vale a pena.
Conheça. Bom, beleza. Isto dito.
Tipo um estudo pequeno? É um estudo dito?
Caramba, mano. Na última quinta-feira, o Jim Ryan confirmou que PlayStation 5 atingiu 40 milhões de unidades vendidas. 40 milhões.
Dos quais três?
Em menos de 3 anos, né? Foi lançado em novembro de 2020. Dos quais 3 o quê?
40 milhões, dos quais 3 milhões compraram Final Fantasy XVI.
Isso, sim, era essa notícia. Eu queria
trazer
essa
notícia de volta aqui.
Em fevereiro de 2023, eles tinham anunciado que tinham vendido 32 milhões até 31 de dezembro. Além disso... na Europa, o comparativo ano a ano, ele aumentou 116%. Deixa eu ver aqui, deve ser de Não sei se é de ano fiscal, né? Deve ser. É, não fala. Mas com certeza é por causa da escassez de estoque que tinha, que agora não tem mais. E aí eu até falava aqui no episódio, né? Tipo, quanto será que teria vendido se não tivesse escassez? E tipo, subir 116% é mais do que dobrar, né? O número de unidades vendidas. É muita coisa. Então, tipo, a velocidade de vendas na Europa aumentou bastante aí no último ano.
Deveras.
Sim.
Agora que tem disponibilidade pra caramba, né?
Sim, sim. E eles também colocaram... Quem que foi que anunciou isso aqui? Deixa eu ver.
Não fui eu. Isso eu posso te garantir.
Porque tem uma lista aqui de 10 jogos mais vendidos no gamesindustry.biz. 10 jogos mais vendidos em junho de 2023. Número 1, Diablo 4. Número 2, Final Fantasy XVI. Número 3, FIFA 23. Número 4, Zelda. Número 5, GTA V. 6, Fórmula 1 23. 7, Hogwarts Legacy. 8, Red Dead Redemption 2. 9, Street Fighter 6. 10, Call of Duty Modern Warfare 2. Eu acho impressionante como os números são radicalmente diferentes na Europa comparado aos Estados Unidos, sabe?
Cara, eu acho impressionante como os números do GTA V ainda são relevantes no campeonato, cara.
Também, cara. Quem que falta comprar, né?
Quem não comprou, quem não ganhou. Isso já saiu... Você compra tênis hoje em dia, vem com duas cópias de GTA.
Sim.
Quem não
tem esse jogo de duas gerações atrás.
Não é mais vendido na história dos videogames. Não. É mais vendido neste mês.
Uhum.
É muito surreal isso pra mim, cara. Da hora.
E agora, já entrando na parte final do episódio, a gente tem um par de notícias sobre o Baldur's Gate 3, que, como eu falei, lança essa semana. Então, tem saído bastante coisa sobre ele na internet. Ele sai essa semana para computador, tá? Para PlayStation 5, ele sai no dia 6 de setembro.
Você vai jogar onde, o seu?
Eu não sei se eu vou jogar ainda, cara.
Você não sabe se vai jogar?
Não, eu não vou jogar... Eu não sei se eu vou jogar agora ainda. Mas tá, provavelmente seria no computador, cara, porque é mais barato. Eu te
jogo com mouse, etc. Vai
não, melhor, não, é? No funciona bem no videogame também. Eu joguei o Divinity 1 no videogame e o Divinity 2 no computador. É igual, não perde nada, não. Bom, mas a notícia é que, um pouco na linha daquela história de que tem mais vídeo do que o Senhor dos Anéis inteiro e tem mais diálogo do que o Game of Thrones inteiro... Eles anunciaram que tem 17 mil finais possíveis.
17 mil finais possíveis.
Sim. Mas isso é muito simples, porque isso é basicamente marketing, tá? Mas eu explico.
É um número que você calcula sem de fato serem números diferentes, finais diferentes.
Não, são finais diferentes. Ele tem mais de 17 mil, mas isso é porque são permutações e o final é modular, entendeu? É a mesma coisa que o Pathfinder, exatamente.
16 peças...
Isso. Então são permutações diferentes, deve ter, tipo, sei lá, 12 elementos do final, no Pathfinder é assim, e aí um deles, que é o principal, tem 3, ou 5, ou 6, aí depois os outros, meio que pra cada personagem, pra cada companion, vai ter talvez 7 finais diferentes, ou 5 finais diferentes, e aí quando você vai juntando todas as opções possíveis... Dá um total de 17 mil, entendeu?
E aí deve ter um final diferente pra cada companion que você tá ou não tá na party. Deve ter um final diferente pra cada relacionamento que você tem positivo ou negativo com cada um deles na party. Deve ter final diferente pra
jogo, sua classe. Esse jogo tem aquela história, do mesmo jeito que o Divinity, ele tem aquela história de você poder criar um personagem seu ou jogar como um companion, entendeu? Dá pra você escolher
um dos companions como principal.
Se eu não me engano, tem 8 companions, e 5 deles são jogáveis. Então, você pode escolher ele como o protagonista, entendeu? Ou você pode criar um personagem novo. Tanto o Chesco, quando ele jogou o Divinity, né? Com o amigo do podcast, ele jogou com um dos personagens, o amigo do podcast jogou com o outro. Quando eu joguei o Divinity 2, eu também peguei um dos personagens existentes. Mas tem uma coisa interessante aqui, que eu até acho que vale a pena comentar. O presidente da Larian, que é um cara que chama Sven Winkle, ele deu uma entrevista também essa semana falando sobre o jogo, né? E uma das coisas que ele falou que a comunidade achou bem interessante é que ele recomenda... Porque assim, tá todo mundo falando que a recomendação é você jogar como um dos Companions. Porque, tipo, a interação dos outros personagens com ele é bem diferente se você... Em comparação com se você é o genérico, né? É, e aí, tipo, você vai abrindo backstory e tudo mais. É, o presidente lá, o Sven Winkle, ele recomendou que se você vai jogar mais de uma vez o jogo, que a primeira vez é melhor você jogar como um personagem criado por você. Porque isso vai permitir você conhecer todos os Companions. Porque cada Companion tem as suas peculiaridades, entendeu? Então, tipo, se você assume a persona de um dos Companions, você meio que não sabe como que ele é.
Você não sabe como ele vai ser.
Exato, sozinho, sim, tá. Sim. Então, faz tipo, sentido. ele recomenda que você conheça os outros Companions primeiro, e depois, se você for jogar de novo e você quer jogar como um deles, aí você joga, entendeu?
Faz sentido. Tanto
seguindo a linha dele ou tentando mudar a backstory dele, sabe?
Da hora.
Outro pedaço de notícia sobre a Larian é que eles confirmaram que eles pretendem voltar pro Divinity, pro IP do Divinity, no futuro próximo. Eles não anunciaram ainda qual que vai ser o próximo projeto deles, mas assim, com certeza, de longe, o Baldur's Gate 3 é o maior projeto deles até agora. Eles são um estúdio relativamente recente. E eles vão, tipo, ter um descanso agora e tal, mas e que no futuro eles pretendem voltar ao Divinity.
Tá.
Certo?
Certo, cara. Você acha que eles vão voltar com o Divinity novo ou com Remaster, Remake e Forbush?
Ah, um novo. Não tem a menor necessidade de fazer um remake agora.
É, eles não envelheceram muito, né, cara?
Não.
Primeiro que não deu tempo, segundo que as coisas, o mundo não mudou tanto pra eles envelhecerem mal, eles estão bons ainda.
Sim. Próxima notícia, também um par de notícias aí, mas o próximo tema é o Diablo 4, e é o último tema do episódio. Na semana retrasada, saiu um patch. A gente chegou a comentar sobre isso no episódio passado, o Fábio disse que ouviu o episódio. Saiu o patch 1.1.0 do Diablo 4, que teve uma lista grande de alterações aí, alguns nerfs, a maioria nerfs, na verdade. Foi um dia antes do lançamento da Season 1, né? E, como sempre, gerou a reclamação de muita gente da comunidade. E eles fizeram meio que um fireside chat depois pra falar sobre isso. E eu acho engraçado, cara. O pessoal da Blizzard meio que reconhecendo que eles erraram e que tem que mudar, não sei o que lá. E aí já saiu o 1.1.1, né? Não,
já saíram, 1.1.1 já
não saiu
avisaram,
ainda.
Fazer,
já avisaram que vai sair.
Vai sair tipo semana que vem, 1.1.1. E tem um monte de problemas que são conhecidos, que a galera tweetou, xizou, sei lá, perguntou pra eles, falou, e aí, tá o problema que tá dando aqui, tá não sei o que, vai resolver no 1.1.1, ah, e tá o problema que tá dando com tal classe, vai resolver no 1. Então assim, tem bastante coisa que vai acontecer nesse patch novo aí, falta ver se vão acontecer satisfatoriamente mesmo ou não, né?
Cara, satisfatoriamente, não. Porque as pessoas vão sempre reclamar, não importa.
Nunca vão estar satisfeitas.
Sim. E é o que eu tava falando pro Jessica no episódio passado. Cara. Isso aconteceu com o Diablo 3. Isso até aconteceu com o Diablo 2, porque muita gente reclamava de muita coisa no 2 também. Esse jogo é um jogo grande demais, que muita gente joga e todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo reclama.
Então alguém se vai ter feliz com a situação.
Se existem builds que ficaram desbalanceadas, que estão fortes demais, eles vão piorar elas. Não tem jeito, entendeu? Porque o objetivo do jogo é ficar o mais compensado e o mais balanceado possível, entendeu? O jogo precisa ser de um jeito que você consegue jogar o jogo com o personagem que você quiser. Contanto que você não faça uma build horrível, entendeu? Mas não pode ter uma build muito melhor do que as outras. O Sorcerer de fogo não pode ser muito mais fraco que o Sorcerer de gelo. Ponto, entendeu? Porque senão não tem porquê ter o feiticeiro de fogo.
Então ninguém vai usar, não vai sentir,
exato,
vai ser fraco. Sim. Se ele for óbvia e irrevoltavelmente mais fraco, realmente...
Inclusive... Desculpa.
Imagina.
Inclusive... Bocejado aqui, foi mal. Eu tava jogando hoje e...
Você tá jogando a Season? Tô jogando...
Não, tô jogando o Eternal.
Você não tem interesse em jogar na Season?
Ah, não, porque convém que eu termine o jogo primeiro, né?
Você não está errado, cara.
Sim, eu sei.
Mas tem pouco tempo aí.
Eu sei, mas aí vai ter a Season 2.
É, mas você vai perder a Season 1.
É, sim. Mas paciência, cara. Sim. Tipo, se eu não termino o jogo, não adianta. E eu tô mais próximo de terminar o jogo com o meu personagem do que se eu começar um novo.
É, a não ser se eu começasse um novo e corresse pra terminar a história. Mas aí também, qual que é o ponto de jogar? Você vai correr a história, né?
Ô, mano, eu tô correndo já.
É, então, correr mais do que você tá correndo.
É. Entendi. Mas eu ia falar que eu participei de uma Legion. É isso?
Gathering of Legions. A juntada das legiões.
É, quando fica piscando uma parada lá, tipo, sempre tá mó longe pra mim, sabe? É. E hoje eu fui jogar e tava do lado, tava perto, assim. Tava perto de um waypoint conhecido.
Que você achou?
Pô, legal, cara.
É legal, né? É divertido, tem um monte de coisa acontecendo, tem uma galera...
Putaria, né?
Galera, tal, é, total zona.
Inclusive, deu uma bela lagueada, assim, quando foi entrar, sabe?
É.
Porque é muita gente, né?
É, tem bastante gente.
É muita gente, muito inimigo, tá? Vai muito rápido.
Mas tem uma má notícia, cara. Eu acho que depois que você fizer uma ou duas vezes, ele perde um pouco a graça. Porque o negócio é assim, aparece uma horda de bicho. Vão três malucos lá que, mano, estão com a build perfeita, e limpa a horda inteira, não dá nem pra chegar.
Mas é pelo
aí
loot,
você chega,
cara.
Aí morreu todo mundo, você vai no outro. Aí, então... O loot vale a pena, mas se tiver chegar uma hora que você vai ter bastante loot, você vai estar achando loot em outros lugares, você vai ter esses métodos.
Aí você não vai.
Você não vai mais precisar. É, aí você larga. Tipo, ele não é um evento que é sempre fantástico. Mas não, é a primeira vez que você faz, assim, tá bem da hora. É. E vale
eu imagino que você... também seria legal, tipo, se um dia a gente tá jogando e aparece um e tá perto pra gente, a gente vai, sabe?
E também você vai começar a abrir mapa, vai chegar uma hora que em qualquer lugar que apareça, você vai ter um teleporte perto.
Sim. Sim.
O problema é que você perde de você, você consegue chegar lá, entendeu?
Na verdade, cara, as últimas duas vezes que eu sentei pra jogar foram especificamente pra viajar.
Você disse, você sentou pra abrir mapa?
É, porque assim, eu tô focando em fazer
a história.
Eu terminei o ato 1, terminei o ato 2, agora eu tô no ato 3. Só que a primeira quest que aparece pra mim do ato 3 tava bem longe, entendeu? Então, tipo, eu fui no waypoint mais próximo. E marquei lá, deixei o tracker e comecei a ir na direção dele. Só que assim, aí se aparece alguma coisa interessante, eu faço alguma coisa interessante, entendeu? Se aparece um seller, eu faço. Se aparece um eventinho, eu faço, sabe? É, dungeon então... que eu meio que não fiz, eu fiz um, mas eu não entro pra fazer.
Os dungeons são muito bons, eles liberam os aspectos, né?
Sim, eu sei. Mas é que leva mais tempo também.
Ah.
E cara, hoje que eu cheguei no lugar que tinha que chegar, que é uma cidade, abri o waypoint, não comecei o quest, entendeu? Mas agora, pelo menos, eu tô com o quest do lado. Mas era uma cidade que tava bem longe. É uma parte que é mais pro noroeste do mapa, tem umas praias, Kerrigan. Assim. Não, Kerrigan eu já fiz. Kerrigan,
mais pra oeste.
Mais pra oeste.
Tá.
Bastante mais pra oeste.
Tá.
É, eu não lembro o nome da cidade. Mas... Pô, esse negócio de abrir mapa, cara, demora, né? O mapa é bem longo, né? O mapa é bem grande.
Você não tem cavalo ainda, né?
Cara, não tenho cavalo. É... O meu amigo tem cavalo. Eu nem vi quanto que custa pra ter um cavalo.
Custa...
É, meu amigo tá no mesmo nível que eu agora, cara.
Posso te dar um pequeno spoiler? Já dei, né? Pra falar isso.
Pode.
O cavalo se libera num ponto da história, você não compra ele.
Ah, tá. Ah, eu não fui ver isso.
Me
aí,
surpreende
não.
Que seu amigo já esteja lá. Ele não começou bem depois de você?
Não. Ele
tá jogando bem mais que você, né?
É, ele tipo... Não, é que assim, ele... É, a primeira vez que eu joguei com ele, ele tava, tipo, uns 12, 15 níveis à frente de mim, sabe? E, tipo, a última vez que a gente jogou, ele tava 2 níveis pra frente.
Então você alcançou ele.
É, porque eu acho que também porque eu tenho estado fazendo o quest principal, sabe? E aí, a cada hora que eu passo no jogo, eu acabo ganhando mais XP também. E tipo, ele quase todas as vezes ele que entra pra me ajudar, ele entra no meu jogo, não entrei no jogo dele, entendeu? Querendo ou não, ele não vai ganhar tanto XP quanto eu, né?
Tá.
Mas tudo bem, tá indo bem, cara, eu tô no nível 43, eu
tá alto já.
Sei lá, já devo ter pegado uns 6 itens legendários, ou 7, tô com 3 equipados, se eu não me engano, o resto eu desmontei. Não, acho que já peguei uns 10. E tá indo bem, cara. Tá legal.
Boa. Sucesso, cara.
Agora é a hora que meio... Eu acho legal os legendários, porque eles têm o poder de mudar bastante a sua build, né?
Muda totalmente a sua build, é. Na verdade, os atributos de item quase não fazem mais sentido depois que começa a ter lendários, né? Porque você começa a brincar com funcionalidades diferentes e você quase que para de usar número, assim. É muito louco isso.
Pois é, cara. Isso é tudo que a gente tinha por hoje, então. E só vamos deixar um update aí, porque durante o episódio o Chesco deu sinais de vida pra gente.
Está suave.
Em paralelo. Ele segue entre nós.
Só não pode participar do programa, né?
Mas só não pôde participar, exatamente. É. E então um abraço aí pro Chesco, que ele com certeza vai estar ouvindo isso, e a gente se vê no próximo episódio, né, Fábio?
Sim, os três. Com quem jogamos nessa semana e na próxima. No meu caso, nas duas passadas também, porque eu não participei do último.
Sim, é verdade. E nesse meio tempo, deixe uma mensagem pra gente no X.
Eita, que esquisito isso, cara.
É, bem esquisito. Valeu.
Beleza. Falou. Valeu, pessoal. Falou.
Abraço.